Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 2 do Apocalipse, a partir dos versículos 12 indo até o 17. É a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Qual era o perfil desta igreja? Se a primeira, Éfeso, foi a falta do primeiro amor, a de Esmirna, ela se destacou pela sua fidelidade. E aqui em Pérgamo? Pérgamo foi uma igreja que adotou entre os seus doutrinas falsas, as quais Deus reprovou. A cidade de Pérgamo era uma cidade de muita cultura. Lá estava a segunda biblioteca maior do mundo, só superada pela de Alexandria, no Egito. Ali também tinha uma faculdade de medicina. E quero dizer-vos também que ali estava o trono de Satanás, como está escrito aqui, porque ali era uma verdadeira sede de feitiçaria. Muitos feiticeiros vieram da Babilônia antiga e se instalaram ali. É por isso que Jesus disse que naquela cidade estava o trono de Satanás. Muita feitiçaria, muita idolatria, muita prostituição. E tudo isto por conta do alto índice cultural que a cidade também promovia, né? Pela sua alta cultura, enfim, de todas as maneiras e de todas as sortes. E no meio daquilo tudo, daquele verdadeiro inferno, onde estava o trono de Satanás, havia uma igreja do Senhor, que começou muito bem, conforme ele disse, né? Que aquela igreja que ali estava, ela não negou o nome do Senhor, mesmo sendo provada ao ponto de Antipas, que devia ser, né, ou o ministro da igreja, ou um dos ministros da igreja, ter sido sacrificado ali. Ele foi torturado até a morte e Jesus o chamou de minha fiel testemunha. Mesmo assim, a igreja não se acovardou, continuou a proclamar o evangelho. Mas em um dado momento da história, se instalou na igreja grupos heréticos. Tinha um grupo ali que defendia as doutrinas de Balaão. Isto é, aquilo que Balaão fez no passado, ensinando os filhos de Israel a se prostituírem, como também praticarem idolatria para que viesse sobre eles a maldição, este grupo ali estava também levando os jovens a fornicarem, levando os irmãos a cometerem atos idolátricos e de feitiçaria também. Vocês se lembram que o rei de Moabe queria que Balaão amaldiçoasse Israel? E o próprio Balaão disse que não pegava nenhum encanto contra Israel, nenhum ato de feitiçaria. Então Balaão, sabendo que não tinha como amaldiçoar aquele povo, o que é que ele fez? Mandou o rei levar para lá lindas jovens, para que estas atraíssem os rapazes e estes se prostituíssem com elas. Como também ensinou esses mesmos jovens a praticar a idolatria, cometendo atos idolátricos e comendo coisas sacrificadas aos ídolos. E por conta disto tudo, aí sim é que veio a maldição de Deus sobre Israel. Isso estava acontecendo ali na cidade de Pérgamo, dentro da igreja. Sem falar dos seguidores dos nicolaítas, que provavelmente fosse um grupo de rebeldes, de divisionários, que promovia facções no meio da igreja. E a igreja tolerava isto. totalmente diferente da igreja de Éfeso. Vocês se lembram que esses mesmos seguidores dos Nicolaitas, né, ele existiu lá em Éfeso, mas a igreja de Éfeso não os tolerou. E Jesus elogiou Éfeso por conta disto, de rechaçar os Nicolaitas, né? Veja, 2, versículos 5 e 6 do Apocalipse. Já aqui, a igreja de Pérgamo os abraçou, tolerou a eles, e isto desagradou ao Senhor. Foi o que ele disse: eu tenho algumas coisas contra ti. É o verso 14. E no verso 15, ele ordena vocês se arrependam, senão eu virei e com a espada da minha boca os alcançarei a todos. Aí ele faz uma promessa no verso 17, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, que nesta pedra estará escrito o novo nome desta pessoa vencedora, e somente ela é que saberá o seu nome, ninguém mais. Então, há uma promessa para quem vencer. Assim como os israelitas comeram do maná no deserto, nós comeremos do maná escondido, espiritualmente falando, na Jerusalém Celestial, e receberemos uma pedrinha branca, que nem nós mesmos sabemos o nosso nome agora, só saberemos lá. Há uma história sobre essa pedrinha branca também. É que nos tribunais antigos, quando um réu era julgado, se ele fosse condenado, ele recebia uma pedrinha preta. A cor da pedra já estava identificando qual seria o tipo de pena. Mas se a pedrinha fosse branca, seria absolvição, libertação. E nós já fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. E lá no céu isso será consolidado, quando recebemos esta pedrinha branca com o nosso novo nome, o nome da vitória. Qual é a mensagem que fica nisto tudo? Cuidado com as falsas doutrinas. Naquela época, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. E hoje, quantas doutrinas heréticas temos enfrentado por aí afora? Vivemos uma época estranha, de uma igreja estranha, onde tanta coisa estranha está acontecendo no nosso meio. Hoje vivemos uma época em que no nosso meio existe o sal grosso, a madeira do Calvário, a flor ungida, a toalha molhada de suor de alguém, a água de Israel, do Rio Jordão, a terra de Israel e tantas outras coisas mais, servindo de amuletos para que crentes nestas coisas creiam e achem que através disto vem vitórias de Deus. Tudo isso é mentira, senhoras e senhores. Tudo isto é heresia. Isso sem falar das fogueiras santas, da queda das muralhas de Jericó e outras coisas mais, que não há qualquer respaldo bíblico para isto. Cuidado, isso é o de menos. São inovações heréticas que tem por aí. Agora, há muitas outras doutrinas terríveis, heréticas, como o negar a existência da Trindade, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Enfim, ficaríamos aqui horas para mostrar para vocês quantas doutrinas falsas são reais, infelizmente. Quando falo reais, é que elas existem em nosso meio. Temos que ficar com a sã doutrina da palavra. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Cuidado com as doutrinas de Balaão, cuidado com os seguidores dos Nicolaitas, cuidado com essas inovações modernas que tem por aí. Não te afaste da palavra de Deus, não te afaste da sã doutrina. A exemplo dos que moravam em Esmirna, sejam fiéis, tomem cuidado, viu? Sigam o exemplo da fiel testemunha chamada Antipas, mesmo morrendo, permaneceu fiel ao Senhor nosso Deus. Que ele nunca venha dizer que tem algo contra nós. Você pode observar que em cada uma destas epístolas, que são sete, Jesus sempre começará dizendo: eu conheço as tuas obras. Isso quer dizer que ele é onisciente. Nada lhe escapa. E é diante dele que teremos que tratar de tudo que fizermos aqui nesta vida. Porque disse o escritor aos hebreus: todas as criaturas estão descobertas diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Hebreus 4:13. Pense nisto. Cuidado para que as falsas doutrinas não te alcance. Permaneça fiel, guardando a palavra de Deus. Seja santo, seja salvo. E receba, então, através disto, uma vida eterna, plena, em Deus. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, que esta palavra fique bem aplicada em nossos corações. Que as falsas doutrinas jamais venham nos envolver. Que possamos ficar firmes nos santos ensinamentos da tua palavra, as doutrinas santas dos santos apóstolos. Estenda a tua mão para curar e traga solução aos que estão em problemas. Em nome de Jesus. Amém.